Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3, ou quase o primeiro do ano. Aqui é o Mario, com muita saudade de gravar, e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Com saudade de reclamar de Pokémon.
Do meu lado direito está o Lucas.
Onde você malha?
Como assim?
Ué, você não viu o meme lá? O Pokémon com cérebro gigante?
Não. Vocês vão muito longe pra usar uma referência. Não faço a menor ideia. E diretamente do Japão está o Jefferson.
E agora um homem de família. E esse é o episódio 193, né? Porque o 192 a gente não conseguiu gravar.
Mano, você está afirmando isso, mas talvez saia como 192, né?
Pode dar problema no site isso?
Não, não pode. É só que é chatice minha. E aí, como é que vocês passaram ano novo?
Com a minha família, como sempre.
É, você, como judeu, Jomon, você comemora ano novo tradicionalmente? Ou você, foda-se, vai dormir 9 da noite, assim?
Não, eu comemoro... Como judeu, eu comemoro 2 anos novos por ano.
Ah, que beleza, hein?
Então, é um ano novo judaico, ano novo normal, não comemoro o Natal, por mais que atualmente minha família tá fazendo ceia, só que é uma ceia não natalina, assim, é só uma ceinha, assim, só pra entrar no espírito.
O que é uma ceia não natalina? Você não tem pernil, é isso? Não tem Chester?
Não sei, não, tipo, a gente não tá nem pensando perto de Jesus, então...
Mas acho que a maioria da galera comemora Natal também não.
Não sei, eu não tenho uma família cristã pra saber.
tem árvore de Natal?
Na minha casa tem.
Tem presente debaixo da árvore de Natal?
Não, isso não tem.
Então não é natalino, tinha que ter presente.
Tá, então... Ainda bem que eu vou crescendo e entendendo conceitos cristãos.
E o Lucas?
Eu passei em casa mesmo, na verdade, esse ano. Foi bem tranquilo, fiquei mais de boa.
Ficou doido? Porque eu editei um podcast que aparentemente você tem problemas alcoólicos.
Sim, no final de ano tem. Alcoólatra. Mas aí esse ano eu fiquei de boa, porque... Vai ter umas reuniões a mais aí, eu não quero abusar, então eu falei, final de ano eu fico de boa... Depois eu me reúno com o pessoal e aproveito.
E aí, Jeff?
Ah, eu passei o ano novo com a família. A gente tava comendo bastante enquanto tinha que preparar as coisas no casamento. É, escrevendo meus votos, sei lá, no dia primeiro.
Ah, que beleza, hein? Antes de casar. Tipo, o cara tá indo pro casamento de Uber e tá escrevendo os votos.
Foi quase isso. Foi, sei lá, 11 horas antes do casamento.
A gente não vai perguntar pro Jefferson ainda como é que foi o casamento, porque, pelo menos, eu tenho a intenção da gente gravar um podcast especial pra isso, viu?
Eu já perguntei, em off.
Porra, Jomon, o cara acabou com a experiência.
Ah, mas eu vou até a segunda vez com vocês.
Eu já tô manjando de tudo. É igual no cinema com alguém que já viu o filme, que sem graça.
Aproveitar esse período de férias que a gente teve em relação a citar notícias no geral, a gente fez um compilado de notícias do final de 2019 e até agora de 2020.
Que é o jogo rápido, hein, gente? Tá tocando a música do jogo rápido agora, né?
Então... É versão mangá porque tá antes, a gente tá fazendo sucesso pra frente.
Então, seja bem-vindo à sessão Jogo Rápido, onde lemos as notícias de forma rápida. A primeira notícia é: DLC Multiplayer de Luigi's Mansion 3 foi anunciado, chamado de Multiplayer Pack. Será dividido em duas partes, contendo minigames extra no Screen Park, além de roupas e andares temáticos no Screen Scrapper. A primeira DLC será lançada no dia 30 de abril e a segunda 31 de julho.
Eu não faço nenhuma questão, porque eu acho que a gente já reclamou no jogo do ano lá que eu não gosto do multiplayer do Luigi's Mansion 3, mas pra quem só tem esse jogo, eu acho que é uma adição interessante.
Eu acho que aquele tipo de DLC que é só 10 dólares, você vai lá e compra, tanto faz. Isso se você jogar, né? Multiplayer. Eu acho que não dói tanto no bolso. Quem gostou daquilo ali pode se divertir com um pouco mais de conteúdo.
Pra mim, essa DLC passa batido também. Se fosse um andar extra no modo principal single player, aí seria muito mais interessante.
E muito mais caro.
É, exatamente. Segunda notícia é que Cadence of Hyrule recebeu gratuitamente DLC Octavius Old.
Ainda bem que é de graça, né? Porque o jogo já é caro pra caramba.
E aí você pode jogar com um boss final, não sei se isso é um spoiler ou não, eu não lembro se ele era final também. Você joga com o vilão do jogo. E eu tentei jogar um pouco, só que ainda não deu vontade de fazer replay do Cadence of Hyrule. Então eu tô deixando, mas é de graça, até injeção na testa.
Eu voltei a jogar um pouco, é legal usar o Golden Loot como arma, né? Mas eu matei dois bosses e parei, porque tinha outras coisas pra jogar. Vamos passar para 2020. A primeira notícia de 2020 é que Emily Rogers comenta que o Switch receberá no mínimo 2 ports de Wii U, ainda não anunciados em 2020.
E se um deles não for Pikmin 3, tem alguma coisa muito errada.
É bem provável que seja Pikmin 3, porque o Pat Schneider da IGN também falou que um port é um jogo que ele gosta muito, no caso seria Pikmin 3, e o outro é um jogo que ele gosta mais ou menos. Aí esse aí é um pouco mais difícil de chutar.
Ah, então um monte de insider já tá com a informação dos ports.
Eu só quero que seja Super Mario 3D World pra eu ganhar nas previsões.
Pode ser o The Wonderful 101 ainda também, que tá aí, né? E a Platinum, ela comentou que ela tem várias vários anúncios pra esse início de 2020.
É, eu acho que pode ser um dos dois. Aqui, será que Mario 3D World não ficaria saturado? Saturado, eu digo, não jogo. É porque tem muito Mario no console.
Eu ainda acho que vai ter alguma coisa com o Odyssey. E falando das previsões, que a gente já errou um monte. Mas eu acho que ainda vai ter alguma coisa de Mario Odyssey. Então, vamos ver.
A Digitimes comentou que a Nintendo pretende lançar um novo modelo de Switch no meio de 2020, e ele começará a ser produzido no final do primeiro quadrimestre.
Eu acho que esse rumor é complicado a gente mencionar. Pode ser verdade porque a gente tá entrando na era no ano, né, da nova geração já, PS5 tá quase aí, o novo Xbox também, então seria uma maneira da Nintendo tentar entrar no mercado de HD, talvez se tivesse seria um console com 4K, será?
Eu acho que não, mas eu acho que é talvez pra melhorar um pouco, pra tentar receber alguns ports dos consoles. É que eu, sinceramente, eu não consigo ver o Switch rodando nada. Ele não roda já o PS4, imagina o PS5, né? Roda tanta coisa o PS4.
Eu acho que essa notícia veio de fábrica, que eles trocaram um componente X ou Y. Então, talvez seja só uma versão, sei lá, do Switch com componentes diferentes, né? Acho que nenhum.
Mais bateria também.
É, nenhum pulo de potência assim tão grande assim. Talvez seja só uma atualizaçãozinha pra gente comprar o terceiro Switch aí.
A Alienware já mostrou o Switch Pro.
Eu não entendi a piada, desculpa.
Não, é que teve a Alienware tá lançando um protótipo de portátil parecido com o Switch, que você joga jogos da Steam, da nuvem.
Não, parecido não, é o Switch. Eles imprimiram na impressora 3D e recortaram os cantos.
Por fim, loja dinamarquesa que já vazou outras datas de lançamento, Cool Shop, atualiza a data de Xenoblade Chronicles Definitive Edition para 29 de maio.
É por isso que eu falei que a gente tá errando as previsões, que eu chutei setembro.
Eu não chutei data porque eu sou horrível com data, se não me engano.
Maio me parece uma boa data porque normalmente é um período que não tem nada, né? Especialmente jogo da Nintendo. Tipo, no ano passado a gente teve Yoshi e Crafted World, eu acho.
Acho que foi abril o Yoshi, acho que maio não teve nada mesmo.
O calendário de 2020, os primeiros 6 meses, tá muito mais legal que 2019.
É, o problema que a gente tem no calendário de 2020, port, acho que é o único jogo novo é o Animal Crossing. Eu posso estar falando besteira, tô tentando lembrar de algum jogo novo além do Animal Crossing.
Verdade, né? Sempre esqueço que esse jogo tá chegando no primeiro quadrimestre, cara. Tô muito feliz com isso. Para começar o ano com o pé direito, a Nintendo realizou um Pokémon Direct nessa última quinta-feira, dia 9 de janeiro, trazendo novidades para a franquia de monstrinhos de bolso, e eu só queria falar que eles mexeram muito com meu coraçãozinho, porque, vamos lá gente, a expectativa era que aparecesse o remake de Diamond Pearl, expectativa para quem é fã, né, tipo que eu sou idiota, mas eles começaram a apresentação com 2006 na cara, e aí eles mostraram tipo a capa do Pokémon Platinum. E eu falei, mano, será que eles vão começar realmente com o remake de Sinnoh? E aí foi uma puta falta de sacanagem e é isso, só queria dar o disclaimer.
A capa não apareceu no começo, só apareceu 2006. É que o 2006, se não me engano, é quando saiu o Diamond Pearl, é isso?
É, no ocidente sim.
É, então, aí eu também achei que era remake de Sinnoh, porque eu pensei, 2006, pode ser por isso. Mas a capa do Platinum apareceu bem depois, Mario, quando eles comentaram que eles pararam de lançar, vão parar de lançar terceiras versões.
É verdade, tá, verdade. É que aparece capa, sabe, dá um piripaque, o miocárdio até dá uma travada assim, mas a gente dá umas batidas 2 vezes e ele volta.
A data do Direct entregou um pouco, né? Porque fazer um Direct no começo de janeiro, Eu acho que, assim, imaginaria que eles não iam anunciar jogo novo, e sim tentar continuar vendendo Sword and Shield, né?
Sim, sim.
Então acho que se você esperou, sei lá, um anúncio de um jogo franquia principal agora, eu acho que você se antecipou um pouquinho, porque primeiro você tem que vender o que tá na prateleira, né?
Não dá nem 2 meses.
Não, mas eu prefiro isso. Eu prefiro que eles mantenham o jogo atual, vendendo, etc., trabalhando em cima dele com novo conteúdo, do que realmente já fazer um novo jogo e trabalhar em cima dele pra vender, né?
E 2006, assim, é o ano do Diamond Pearl nos Estados Unidos, e ia ser estranho eles colocarem isso pra gente, por mais que eles podiam mudar no japonês, mas eles iam ligar normalmente pro japonês e iam colocar 2005, que é o ano de Diamond Pearl.
Então já foi, né? Nunca mais vai ter. A gente vai ter que esperar os 20 anos de Diamond Pearl. Então daqui 4 anos a gente vai ver o remake.
Exatamente. E quando apareceu aquele foi o Wake Up, aí eu olhei e falei, tá,
é o remake... A caixa de texto, assim, é incrível, uma caixa de texto azul com 5 pontos, fazendo um barulhinho, eu pensei, é Mr. Dungeon. Aí já caiu uma lágrima, eu tava no trabalho com a minha marmita, ela salvando pro teto e ficou presa, tá até lá.
vamos lá, vai. Eles anunciaram o remake de Pokémon Mr. Dungeon pro Nintendo Switch, né, no caso o remake porque é baseado no jogo, o nome do jogo é Rescue Team DX, né, que é baseado nos jogos Mr. Dungeon Blue Rescue Team e Red Rescue Team, que foi lançado pro Game Boy Advance e depois pro DS, né. Não tanta surpresa, porque a gente já tava especulando isso. Falaram, vai ser um spin-off, se for um spin-off é Mr. Dungeon. Mr. Dungeon tá em vários consoles e alguém pressupôs, acho que tava na data realmente que o jogo tava fazendo aniversário. Mas vocês recomendaram, vocês sugeriram que ele seria lançado, né, no cast de previsões.
Não, então, é a loucura, porque ninguém tava prevendo que ia sair na real.
Você não previu isso?
Então, mas é meu sonho. Eu chutei como sonho, entendeu?
É porque uma coisa até agora a gente não sabia se Mr. Dungeon ia pra mobile ou iria pra console. Porque ele não apareceu depois do 3DS e os últimos spin-offs de Pokémon tá tudo em mobile.
É verdade. Não tinha pensado nisso.
O que eu mais vi em rede social foram, antes dessa direct, pessoas aflitas que elas pensavam, mais uma vez pra me decepcionar e não ter Mr. Dungeon. O pessoal tá fazendo até círculos de invocação com os jogos da série Mr. Dungeon. E foi muito bom anunciarem, eu vi muita gente que tinha saudades dessa série, feliz. Eu mesmo também me incluo nisso, tô muito feliz.
Mas ser um remake e não um jogo novo, eu não sou fã de Mr. Dungeon. Ser um remake e não um jogo novo te deixa meio bolado, porque principalmente a gente tá pegando um remake de um jogo que não tinha nem quarta geração na época, né? Então, por mais que apareça o Lucario ali, tem um videozinho do Lucario e vá ter megas evoluções e essas coisas, ele ainda é um jogo sem todos os Pokémon depois, né? Muitos Pokémons antigos. Você tem algum problema? Ou pra você a felicidade de voltar à série basta? Aqui é pra geral, né? Pra todo mundo que gosta de Mr. Dungeon.
No meu caso, faz muito tempo que eu joguei a versão de Game Boy, então eu esqueci muitos detalhes da história. E é o tipo de jogo que eu fico com preguiça, às vezes, de botar e revisitar. Então, esse remake é uma bela de uma desculpa pra eu, jogar novamente isso. Além de ter gostado muito da arte do jogo, né? Do estilo. Outro ponto é que, como eles mostraram lá pokémons novos, Mega Evolução, pode-se esperar que tenham novos tipos de dungeon no final do jogo. Porque essa versão já tinha alguns malucos, que eram dungeons de não sei quantas dezenas de andares, com situações específicas. Então, pode-se esperar que tenha conteúdo novo e isso me deixa animado. Mas só de revisitar aquela história bonitinha que me emociona, já vale a pena. É um indício, assim, que a série não morreu e dá esperança de que saia um próximo no Switch, quem sabe, com uma história totalmente nova e mais pokémons. Eu não acho que vai ser que nem o Super Mr. Dungeon de 3DS, que tinham todos. Eu acredito que tinha todos, o Super. Era gigante, era muita coisa. Mas não faz falta pra mim ter todos, porque em Mr. Dungeon, meu ponto não é capturar todos os pokémons.
Primeiro que eu acho que fã de Mr. Dungeon, se for esse o tom, tá muito desesperado. Acabou de sair pro 3DS. Considera que uma série só morreu quando ela não sai, sei lá, no portátil ou no console anterior.
E lembrando que tem o Mr. Dungeon do Chocobo também no Switch. Então também não é um desespero pra quem é fã de Mr. Dungeon, não Pokémon Mr. Dungeon.
Mas acho que a conversa desse jogo vai ser em relação ao preço, né? Aí o nego vai ficar falando que esse jogo não vale $60, porque no antigo era 30, não sei o quê. Era 30 ou 40, eu não lembro.
Nossa, não sei. Jogo de GBA e DS, não lembro. Mas chuta 40.
É jogo de 40, mas aqui você tem os dois. Ou pelo menos isso que deixou, não tem duas versões. É o preço da beleza, gente. Se vocês quiserem, paguem. Se vocês não quiserem, espera, 6 a 1 ano que esse jogo vai estar a 30% off.
E se você for parar pra pensar em questão de preço, esse jogo, ele dá mais tempo de jogo do que, por exemplo, Link's Awakening, que você zera bem rápido. Esse aí, se você for investir mais tempo e querer fazer mais coisa, você vai ter um bom retorno, né?
É, eu acho que ele pode ser comparado a Link's Awakening, porque os dois são ports, né?
Remakes,
é verdade. Não são nem ports, são remakes. Agora, em questão de trabalho, eu acho que o Link's Awakening é muito mais refinado do que o Mr. Dungeon.
Com certeza.
Até em questão de gráficos, né? Respondendo a pergunta do Jomon, se alguém de nós fica frustrado com a questão do remake, eu fiquei. Porque eu acho que Mr. Dungeon, quando ele foi lançado pro Game Boy Advance, ele era um jogo bem limitado, principalmente pro console. E o Mr. Dungeon no Switch, eu joguei a demo, tá tão limitado quanto, é basicamente uma reskin do jogo, eles trocaram as artes, os visuais, né? Se você for parar pra pensar, eles tiraram os sprites 2D e colocaram modelos 3D. Mas o 3D ainda é câmera fixa, né? Não tem uma mudança de perspectiva em alguns outros detalhes. Até tem, mas é basicamente a mesma experiência do Mr. Dungeon do Game Boy, só que com gráficos 3D.
A mecânica também, eles atualizaram as mecânicas.
Ah, né? Tipo, um pouquinho, vale.
Só, aquele alto andar, tem os golpes. Na noite anterior ao Direct, eu tentei jogar que eu tenho o Blue Rescue Team. Aí eu comecei o jogo, então eu tive uma comparação muito óbvia, porque eu, no dia seguinte eu fui jogar a demo, sem saber que ia ter o jogo. Fui jogar a demo e deu pra comparar de um pra um. E aí, tipo, por exemplo, agora o seu amigo lá, ele começa com todos os golpes, né? Ele começa... No original não é, você só tem o Pound no início.
Sim, sim. É, até impressionante que o parceiro tenha Ancient Power, né? Isso é impressionante. Tudo bem, tem uma atualização, mas são detalhes mínimos, assim, que não sei se faz uma diferença grande pra experiência, pra falar, nossa, é uma nova experiência, né?
Ah, sim, ele quer ser bastante a experiência do DS.
Do Game Boy, né? Nem do DS. Porque o jogo do DS é portado diretamente pro Game Boy. Do Game Boy.
Foi uma versão pra cada um, né? Foi uma versão pra cada um. Lançou junto pros dois.
Então, respondendo no geral, resumindo, eu fiquei chateado, né? Eu acho que tinha muito potencial e eles não conseguiram aproveitar. E a galera tá elogiando bastante os gráficos. Eu acho que os gráficos ficaram aquém da capacidade do Switch.
Eu não gostei do estilo. Eu acho meio... Eu entendi que é um livro, mas eu joguei na televisão e eu achei meio feinho.
É feinho.
O modelo, ele tem mais... Ele é mais animadinho tudo, né? Ah, o Pokémon mexendo o rabo, essas coisas bonitinho. Só que eu não sei, eu prefiro no DS, eu não consegui me concentrar. Eu joguei um pouco só a demo. Eu não consigo me concentrar nas caixas de texto por causa de todas as cores atrás. Eu não sei se tem alguma opção pra você pegar a caixa de texto e deixar ela menos transparente.
Eu percebi isso também. Ela deveria ser que nem o próprio Direct mostrou, né? Uma caixa azul sem mostrar totalmente preenchida, né?
E dos gráficos ainda, você vê que não é tudo 3D, né? Essa arte, como quem hoje falou, como se fosse um livro, o que tá atrás lá é um grande JPEG desenhado, né? No final são só alguns modelos 3D que você tem. Tá certo, isso talvez tenha sido feito por questão de praticidade, enfim, mas no geral eu acho que são pontos de consideração que eu, pelo menos, vou levar em conta se eu fosse querer o jogo final, né, o jogo completo. E eu decidi que eu não vou comprar.
E uma coisa que coloca esse jogo final, o lançamento dele é em março, né, vai ser 6 de março, eu acho.
Uhum.
E é uma data que é um mês que tá dividindo com Animal Crossing já. E se você não tiver só o Switch, tiver outros consoles, é um mês que tá recheado de coisa. Eu acho que é uma data... Poderia atrasar um mês, adiantar um mês, ficar ali pro início de fevereiro, meio de fevereiro, que não tem nada ainda da Nintendo. Então eu acho a data ruim também.
Eu gostei mais desse jogo do que Animal Crossing.
Ah.
Eu joguei no portátil e eu não senti essas coisas que vocês estão falando. Mas tudo bem. Eu achei bonitinho, né? É o suficiente.
Mas todo mundo jogou a demo aqui?
Sim.
Sim.
O Jefferson jogou também, aparentemente.
Joguei.
Tá. Que Pokémon que vocês escolheram? Como principal e como parceiro?
Não, eu sou um Skitch.
Você falava você é porque você respondeu as perguntas e...
Eu respondi e aceitei. Eu aceitei, tá o que eu sou.
E o parceiro?
O meu parceiro foi um Trico.
Eu sou Mudkip e parceiro Chikorita.
Bom, eu também sou um Mudkip. Queria muito ser um Riolo, mas não tem nessa versão. Triste. E o parceiro é o Pikachu.
Ah, olha que padrãozinho. Tudo bem, eu também sou um Mudkip e escolhi a Chikorita.
Caralho, todo mundo é Mudkip nessa porcaria?
É, todo mundo depressivo, tímido. Né?
Não, o meu deu naive, mano. E eu peguei... O que que caiu pra mim? Não lembro se foi Trico. Foi algum
grama. Não, mas o que que caiu pra vocês? O que que vocês são?
Então, eu não lembro, cara. era um Pokémon de grama, eu não lembro. Eu falei nem fudendo, escolhi o Mudkip.
Ah, não é o Bulbasaur, chuto.
Não, se fosse o Bulbasaur, talvez eu tivesse ido com ele. Mas a Chikorita eu coloquei menina só pra fazer parzinho romântico.
Porra, Mario, você quer usar os Pokémon se pegando, velho?
Mano, isso acontece no Daycare o tempo todo, caralho.
Não, mas aí você não vê.
Você imagina. E é rápido pra caramba. Mas é que, tudo bem, é estranho você shippar dois Pokémon, mas eu gosto da Chikorita, então escolhi como parceiro.
Tudo bem.
O restante da apresentação foi reservado para a maior novidade, né? Pokémon finalmente terá DLCs, e a Game Freak acabou de descobrir isso. O que foi explicado é que, ao invés de uma nova versão dos mesmos jogos, ou seja, ao invés da gente ter uma versão de como seria Pokémon Blue, Yellow, Pokémon Crystal, Pokémon Emerald e assim por diante, que são as terceiras versões depois dos jogos clássicos, Pokémon Sword e Pokémon Shield terão pacotes de expansão trarão novidades para o jogo base, ou seja, serão duas expansões, a The Isle of Armor e The Crown of Tundra, que serão lançados em tempos separados, né? A The Isle of Armor vai ser lançada em junho e a The Crown of Tundra vai ser lançada no outono, provavelmente em setembro, outubro, essas datas que é referente à América do Norte, né? Só falando rapidamente das duas expansões, primeiramente pela The Isle of Armor, são duas regiões, né? Elas vão expandir o jogo. Eles falam que a The Isle of Armor é uma região mais tropical, né? Você tem mais natureza, praia, alguns lagos, né? Não sei, talvez seja um feeling meio alô ali.
Azarando.
Tá falando bem.
Ai, meu Deus. Só que faltava era ter praia lá. Mas tudo bem, você vai ter mais histórias, né? Então eles mostraram, apresentaram alguns novos personagens. Falando já dos rivais, né? Você tem um rival pra cada versão do jogo. Tem a Clara, que pessoalmente eu acho que ela parece a Shinobu do Demon Slayer, né? Ela até usa veneno, ela é do tipo veneno. E a Avery. Eu falei a Avery porque eu não sei se é homem ou mulher.
Mas é um cara. Parece que é um cara. Eu não sei.
Então, não sei, é um personagem meio andrógeno, né? E eu não sei definir o sexo, nem precisa também, não importa. É o barra A, Avery, do tipo psíquico. E, que não falei, são exclusivos de cada versão. Então, a Clara é da versão Sword e a O Avery é da versão Shield.
Eu acho que é um homem que eu lembro que eu li isso aí na procura do website, eu vou procurar agora, mas vamos indo.
Acho legal eles manter essas diferenciações de versões. A gente tinha os líderes de ginásio antes e agora virou rival. É interessante, né? Porque tá um certo grau de diferença e faz a sua aventura ser um pouco diferente do seu amigo que comprou outra versão, por exemplo.
Eu preferi a Clara, né? Eu fiquei chateado por causa disso. Ela parece muito mais legal que a barra Ever.
Deixa eu fazer uma pergunta. O que vocês acham, assim, antes de discutir os DLCs, qual a posição de vocês em relação a ter DLC ou não ter, tipo, se esses DLCs vão cancelar, sei lá, um Pokémon futuro, assim, e Pokémon virar uma coisa de 2 anos, assim, vocês gostam ou vocês preferiam que tivesse outra versão?
Eu sou absolutamente a favor, porque pra mim o defeito, e o que eu ouvi muito na internet é que agora eu tô ouvindo um outro lado que aparentemente gostava dessas coisas, é no defeito de Ultração Ultramon, é que você tem que jogar ele de novo. E eu acho isso, tipo, quando é Platinum, eu detesto Diamond Pearl, odeio Platinum. E Rubi Safira eu gostava, Emerald eu achei um lixo. Porque eu jogava, eu comprava, porque eu sou um otário, eu comprava a terceira versão, jogava a terceira versão, tendo muito fresco ainda a geração. Então acho que você poder ter coisa extra sem ter que rejogar o jogo é perfeito, assim, a coisa. Eu fiquei muito feliz, eu não acreditei que a Game Freak fez isso. Eu fiquei impressionado.
Não acreditou tanto porque quando eu cantei a bola também não acreditou em mim, tá?
Não vou acreditar em ninguém até ela fazer isso.
eu faço as palavras iniciais de uma mão minha, que eu sou também absolutamente a favor. Prefiro muito mais ter esse jogo aqui com o meu time inicial que eu terminei lá, os pokémons que eu tô colecionando. E aí, ocasionalmente, quando eles vão lançando esses DLCs ao longo de alguns meses, pego o jogo lá, atualizo, termino, jogo mais um pouco, deixo de canto. Depois eu volto pro mesmo jogo. Acho que você ficar jogando de novo é um pé no saco também. Eu só não acho que é melhor, por exemplo, do que o Black White 2, que é uma continuação da história lá.
É que o Black White 2 é completamente à parte, né? Ele é uma história toda diferente. Ele não é igual aos outros, que é uma... coloca um um pingo de novidade aqui e ali, mas a maioria é repetição.
Eu acho que se tivesse a possibilidade de ter uma DLC em Black White, seria o Black White 2.
É que a história é muito grande do Black White 2.
É, né? Muito grande. Eu acho que aquele nível talvez não chegue. Mas se você me desse três, assim, opções na mão, que é uma versão com as mesmas coisas, muda pouco, a continuação e DLC, a minha preferida ainda é, tipo, Black White continuação. Mas eu não vou deixar de considerar que DLC também é muito bom em relação à opção bosta de jogar tudo de novo.
Nossa, eu acho que se tivesse as três opções, eu iria 100% na DLC. Sempre, sempre. Eles transformarem Pokémon em um jogo continuado... É, tudo bem, você ainda vai ter que pagar, mas ainda é um jogo sobre serviço, é a melhor coisa que eles podem fazer no momento. É, eles aprenderam isso, talvez, com os outros jogos que a Nintendo tá trabalhando em cima com DLCs, né? A gente vê o Smash aí, ele já tem mais de quase dois anos, né? E tá vivo por causa das DLCs lançadas. É, Pokémon GO tem atualização o tempo todo com pequenas features sendo incrementadas e tornando o jogo cada vez maior. Com Pokémon Sword and Shield agora a gente vai ter isso, espero, né? Espero que não pare nessas DLCs, que tenha mais continuidade. E ele basicamente vai melhorar tudo que a gente... Praticamente quase tudo que a gente reclamou, que tá presente no cast de discussão sobre Pokémon Sword and Shield. Se você não viu, depois escute, porque a gente deu nossa review, nossas análises sobre todo o jogo.
O jogo base, né?
É, do jogo base. Mas aquelas questões que a gente comentou sobre pós-game, post-game principalmente, e falta de lendário, é o que essa DLC vai estar complementando.
Mas uma coisa que eu acho é que essa DLC, ela substitui em calendário, por exemplo, que teria um Sword and Shield Ultra... Mas não substitui que daqui 2 anos, né, no final de 2021, no caso, né, a gente vá ter um novo jogo. Eu acho que... Eu gostaria, no meu coração, eu gostaria que eles falassem, a gente vai lançar mais um Expansion Pass depois e vai colocar os 300 Pokémon que faltam, né, que a partir desse com 200, vira 600 do total, e aí falta 300 pra dar os 1000 lá, quase os 1000 Pokémon.
Mas eu acredito que vai ter outra expansão, pelo que eles comentaram no vídeo, pelo menos... No ponto de vista, né? A forma que eles falaram é, bom, temos esses aqui, mas no futuro teremos outro. Uma coisa assim. Então,
eu acho que eles estão falando mais de informação que eles não deram sobre essas expansões. Eu acho que eles mostraram muita coisa pra gerar esse buzz, mas eles não mostraram tudo. Por exemplo, a gente tem no site do Pokémon que essa expansão vai ter uma coisa na Isle of Armor, a gente vai ter um modo de batalha que você fica fixo com um certo tipo de Pokémon, pra você aumentar a dificuldade própria. Isso eles não citaram nada, né? Mas é uma informação que tá no site.
Que aparece aquele dojo amarelo gigante e eles realmente não falaram o que faz.
É, eles falaram que você vai treinar lá.
Eu acho que eles, em 2021, ainda a gente vai ter provavelmente o remake de Diamond Pearl. E não sei se aí no remake de Diamond Pearl aí a gente vai ter uma expansão da Battle Frontier, por exemplo.
Nossa, seria fantástico se isso acontecesse.
Eu não sei se eu fiquei feliz com o DLC, com o anúncio de DLC ou não. Por um lado, eu fico feliz que DLC é muito mais legal do que rejogar o jogo. É, quando eles lançavam a segunda versão, eu simplesmente ignorava. Agora eu vou ter que pagar $30. Aí ficou mais caro. Aí eu não sei.
pode ser pensado nisso.
Ah, então, o primeiro ponto é que você não precisa pagar os $30, né? Você pode pagar pra expandir seu jogo, pra você ter mais conteúdo, pra você ter mais jogabilidade. Porém, eles vão lançar a atualização gratuita lá pra você que quiser adquirir os Pokémon, que já vão ser os 200 Pokémon a mais, né? É, através de trade ou possivelmente através do home, né?
Olha a cara do Jeff pra trocar Pokémon. O que ele quer é jogar a ilha, não ver o Pokémon novo lá.
Ah, mas aí ele vai pagar, ué.
É, aí eu fico triste, porque se eles anunciassem 2, eu simplesmente ignorava.
Ah, entendi, porque você vai ser obrigado a pagar, né?
Isso.
Entendi, isso 2 você não compraria.
É, e a tristeza é que a gente vai ter que fazer outro podcast de Pokémon.
Não.
Não, outros 2 podcasts, um pra cada DLC.
Meu Deus, mas... Não, para com isso, a gente não fez Ultramon, cara, chega pra lá.
Não, pode fazer um, se a gente achar relevante. Eu duvido que seja tão relevante assim.
Tudo bem. Eu acho que ainda tem mais DLCs por vir, porque... Pra mim, seria muito oportuno agora eles lançarem uma nova DLC depois desses dois que eles anunciaram, depois desse pacote de expansão, lançando os 300 Pokémon faltando, não sei quantos que faltariam no caso, né? É porque já prepara todo esse set, toda a framework que eles vão ter disponível, né, pro Switch, pra desenvolver um próximo jogo pro console do Nintendo Switch, e já vai ter todos os Pokémon no caso, né? E olha só que maravilha, fazendo isso aos custos da galera que gosta do jogo, né? Tá financiando a produção de novos Pokémon. Eu não vejo problema nisso. Quem quer pagar, paga. Quem não quiser, vai receber atualização de graça de qualquer jeito. Tipo, vai poder conseguir os Pokémon de uma forma menos eficaz.
É menos eficiente, né?
É.
É, você vai ter que ser um parasita e chupinhar os Pokémon de alguém.
Não, ou do Pokémon Home, mano. Gente, se você tá reclamando da falta de Pokémon... Então...
Aí você tem que pagar.
Não, você provavelmente é um jogador de muitos anos atrás e talvez tenha a Pokédex completa em algum dos outros jogos, ué. Passa pro Pokémon Home e depois passa.
Aí ele não vai pegar, aí ele vai ter que... Provavelmente o Home ainda não... Já deram um indício que o Homer vai ter o GTS nele, né?
Uhum.
Então você vai começar a procurar os pássaros lendários novos, os Regis novos, os Pokémon novos dessa expansão. Vai ter que ficar procurando no GTS.
Vai ter que esperar alguém hackear e depois virar... Já tem um monte lá.
É, não sei. Pode ser isso também. O hackear é sempre mais fácil.
Ah, em algum momento vai chegar no seu e-mail também, cara. Então isso aí não é problema, né?
Por mais que eu ache legal a DLC no geral, eu ainda entendo o ponto... De uma pessoa que fica frustrada, que pensa, o jogo base tá faltando um pós-game e, pô, transformar em DLC é um negócio. E a crítica eu acho um pouco válida, você falar, pô, podia ter um pouco mais no pós-game do jogo base, né?
É, eu acho que todos nós reclamamos da falta de pós-game, né? É, eu não acho necessariamente justificável, vai ter na DLC agora, então tá tranquilo, né? É mais caro. Porém, que nem eu comentei no cast sobre Sword and Shield, eu gostei da experiência completa de Pokémon. O problema é que a gente se acostumou tanto com Pokémon ter post-game, etc, que a gente reclama quando não tem, né?
Acostumou mal porque tá desde a quinta geração não tem um bom, né?
É, isso é verdade. Mas detalhe, essa é uma coisa que o PH comentou no The Enemy, que os cartuchos, na época, eles não... Na época do 3DS, enfim, os consoles portáteis, eles eram limitados. Você não tinha como necessariamente injetar coisas depois que o jogo fosse lançado, né? No 3DS até tinha, mas era uma complicação muito maior.
O 3DS, ele tem limite de atualização. A Game Freak nem pensava em lançar DLC, porque tem limite de quantidade de vezes que você pode receber alguma coisa.
Sim. Então eles não tinham opção, eles tinham que fazer tudo no mesmo jogo, né? Agora que a gente tem opção, eles vão fazer isso. Eles vão colocar mais conteúdo em DLC e vender. Não tem jeito. Eu acho que o mercado funciona assim. As empresas, elas estão visando... faturamento, e se você me falar que eles fizeram propositalmente, Pokémon não tem recursos que tinham nos jogos anteriores porque eles querem que você compre a DLC, isso eu acho um argumento furado. Porque o que eles comentaram é que o jogo teve que ser, não necessariamente rushado, mas ele teve um tempo curto de desenvolvimento, era muito complicado por causa do novo console, é a primeira vez que eles estão trabalhando com jogos HD, então eles não têm experiência pra isso. Eu acho tudo muito justificável. Então eu não vejo muito bem a crítica que a galera tá falando. Comparado com Persona 5 e Final Fantasy 7, falaram que Persona 5 Royal vendendo como um jogo novo é muito melhor do que... você ir lá comprar DLC de Pokémon. Eu acho que é um argumento completamente inútil, porque pra mim é tudo a mesma coisa. Tanto quanto Final Fantasy VII, vender 3 jogos. Todas as empresas estão visando maximizar o faturamento. E, cara, teve gente que reclamou também que a Game Freak agora tá querendo cobrar pelos Pokémon a mais, né? E é um negócio que a gente já discutiu. Eles não tiveram tempo pra desenvolver, não é simples. A galera fica tentando elaborar uma desculpa muito fantasiosa pro fato da Game Freak não ter colocado todos os Pokémon, sendo que eles já explicaram que era por limite de tempo, eles não tinham como colocar tudo naquele momento. E agora eles estão lançando como uma DLC, você pode obter, se você quiser, através de troca, através do Pokémon Home. Se você não quiser, tudo bem, não paga, não tem problema. Simplesmente, tipo, você dá um jeito de você conseguir. E é isso. Eu não vejo problema nenhum na forma como eles estão manipulando essas DLCs.
Eu acho que é mais fácil pensar como terceira versão. Você tá comprando a terceira versão por 30 dólares pra quem já tem, ao invés de 60.
Terceira versão é excluindo o que você já jogou.
Sim, exatamente. Tipo, é a melhor jeito de comprar a terceira versão. Eu entendo a crítica de, tô colocando DLC, pra quem não comprou o jogo porque espera a terceira versão. Porque aí você não vai pagar um jogo de 60 dólares, né? Você vai pagar um jogo de 60 se você não esperar a promoção. E mais 30 do DLC. Então, pra quem espera a terceira versão, isso vai ser o mais custoso.
É, eu acho que a gente só viu argumento furado. Eu pelo menos nas redes sociais, eu entrei até em algumas discussões, eu só vi argumento furado, baseado em rumor, baseado em achismo. As pessoas, elas tentam reduzir uma discussão que é muito complexa sobre o impacto de o uso de uma DLC, da redução de uma Pokédex para garantir entrega do jogo no prazo. Elas tentam usar isso com uma falta de informação absurda. Eu também não tenho informação suficiente para, tipo, argumentar as decisões da Game Freak, eu teria que estar lá pra saber tintim por tintim, e passo por passo, e todo o histórico de discussões que eles provavelmente tiveram pra chegar nessas decisões. Porém, com um pouquinho de experiência que eu tenho em desenvolvimento de jogos, e até também sendo um fã da Nintendo, de alguma forma, e acompanhando o mercado de jogos, eu acho que tudo isso é simplesmente uma ação de mercado que já acontece há muito tempo. Lançar pacotes de DLC é algo que, mano, tá há 10 anos no mercado, já é um padrão, e agora a Game Freak tá entrando nela, e por isso a galera tá reclamando. Eu não vejo sentido, a Game Freak tá se renovando, isso pode transformar um jogo em um serviço muito maior do que ele já é, e eu só vejo benefício. Voltando para falar um pouco sobre conteúdo, começando sobre a Eye of Armor, tá? Ela vai ser o pacote que vai chegar primeiro e, que nem eu já falei, vai ser baseado em todo um território mais harmonioso, né? Ele é mais baseado em...
Litoral e no Oriente, né?
É isso. Acho que são os dois pontos principais para as características mais marcantes, assim, da ilha, né? Eles estão chamando de ilhas, né? O que eles comentaram é que a ilha foca no crescimento do treinador. Então vai ter um personagem chamado Booster, ele é um mentor que ele vai poder te treinar. É dito que ele treinou o Leon, e que nem o Lucas falou, tem um certo dojo ali pra você treinar, né? Então provavelmente vai ter algum sistema de treinamento lá.
Eu achei essa DLC a mais focada pra competitivo, que ela traz Move Tutor, ela dá um negócio pra dar experiência, que eles não explicaram direito.
É um bagulho pra aumentar a experiência, né?
É, tipo um XP Charm,
XP Charm, isso. É um item, né? Acho que você vai poder ganhá-lo.
Então, é que a experiência desse jogo já ganha bastante, mas o quão ela vai aumentar? Eu acho, sei lá, um Lucky Egg pro time inteiro, eu não sei. Mas parece que esse aí é mais voltado pra galera do competitivo. Em questão de eles darem esses Move Tutors de movimentos que a galera não... É que os Pokémon não aprendia, né? Todas as informações.
Eu também acredito que seja mais competitivo. E uma coisa que eu fiquei meio receoso é que... Eu gostei muito da região, achei essa parte de ser meio tropical, praia, umas cavernas com água lá que você entra, legal. Só que é muito artwork que eles mostraram, então dos clipes que teve da Wide Area eu ainda fiquei meio, não sei se eu vou gostar tanto como eu tô gostando de olhar pra essa artwork aqui.
É uma Wide Area litorânea.
Os dois versões vão ter Wide Area, né, eles disseram que você vai poder andar em terceira pessoa ali.
É, a outra parece mais neve e essa aí tropical. Mas eu achei a artwork bonita, linda. O problema é realidade.
Pela artwork parece pequeno. Eu não acho que vai ser muito maior do que, sei lá, um aumento de, tipo, duas cidades e uma rota ali. Só que a diferença é que a rota vai ser totalmente substituída pela essa wide area que tem litorânea agora.
É que não explicaram se a cidade vai ser na wide area, se vai ser uma vila e... Como que vai ser? Porque falaram que vai ser tudo Wide Area, né?
Mas eu acho que você, na cidade você entra dentro dela, que nem como tem as cidades ligadas dentro da Wide Area.
Será que é, tipo, no centro da Wide Area tem essa cidade?
Ou no centro, ou em um dos cantos, tanto faz, né? Mas eu acho que você vai entrar dentro dela e vai ser como uma cidade tradicional em Pokémon.
Sim. Eu acho legal, tipo, varia o cenário de... Se você puder fazer tudo que você pode fazer na Wide Area lá, tirando a parte do ovo, varia um pouco o que você olha, pelo menos, né? Enquanto você tá correndo atrás de Den.
Uhum. Pessoal que não gostou de Sun e Moon não pode falar que gostou desse DLC.
Não.
Eu posso concordar com o Jeff, eu gostei desse argumento.
Ó, em minha defesa tem dois pontos. Primeiro, eles não estão simplesmente fazendo uma região litorânea, são ilhas. Obviamente ilhas têm praias. E segundo, eu acho que não é só água salgada, também tem água doce ali, porque eles falaram de lagos, tá?
Ah, o problema é o gosto da água.
Também.
Era isso.
Não, mas é uma praia mais oriental, tá? Porque tem região oriental ali, é isso aí.
Tem uma ilha no Samun que é uma praia oriental.
Pra seguinte, ó, se tem coqueiro, eu odeio, cara.
Ó, então a gente já tem um review do DLC do Mario.
Não, mas ali não tem coqueiro, eu já olhei as artworks já. Não, o que tá parecendo é um lagoon ali. Se você já jogou Final Fantasy IX, você vai lembrar de lagoons, né? Essas regiões que, tudo bem, é água salgada, mas é uma... É diferente de uma praia, de uma região litorânea. É diferente, gente. Calma aí, é diferente. Confia em mim.
Olha o pulo pra defender e continuar falando mal de Samu.
Pra gostar de praia e não gostar de Samu, né? É, os Apricórnios também vão voltar, viu? Eu acho isso uma ótima adição, porque, mano, como faz falta Pokébolas especiais quando você tá em raid?
Então, você tem limitadas, né? Agora a gente vai ter ilimitadas, provavelmente.
Ilimitado, você acha?
É porque as, no Samun a gente... No Samun, no Sword and Shield a gente tem as Pokébolas porque o... Aquele creep lá, aquele cara muito estranho que é a Pokéball Guy, ele te dá a Pokébola, né? Então você tem uma de cada versão, uma Friend Ball, uma Level Ball, né? Essas bolas especiais. Agora a gente vai poder fazer elas, então elas vão ficar ilimitadas pros jogadores.
É, e essa região então, ela também vai ter um lendário, que é o Kubifu. Ele é um ursinho, né? Um panda, um ursinho. Não sei que luta Kung Fu, provavelmente.
Ursinho muito puto.
Ele tá pistolinha. Que provavelmente luta Kung Fu. E ele pode evoluir para o Urshifu, que tem duas formas. Dark Fighting e a outra
Water. É, água lutador.
É Water Fighting.
Ele vira um Politoed lá, um Poliwrath.
É, não, mas são estilos de Kung Fu, né? Tipo, cada tipo de Kung Fu tem um estilo diferente, né? Tem um estilo de dragão, tem, enfim. Ele pode, até poderia ser Dragon Fighting. Acho que eles não quiseram colocar porque são dois estilos muito motherfucker.
Quer ficar apelão.
É, ficaria, com certeza.
Eu achei ele... Eu tive sentimentos mistos, eu gostei dele pequeno, eu fiquei com sentimentos mistos com a evolução dele, que ele tá meio estranho.
É, uma Everstone vai fazer toda a diferença, né?
Pra mim foi completamente diferente, eu preferi a versão evoluída, que ainda mais pode escolher os dois, do que o molequinho putinho, que é a primeira.
É o que o Lucas tem histórico com o Lucario.
Ah não, me deixa em paz.
O Jeff não tem opinião.
Eu esqueci deles depois que eu vi os passarinhos diferentes. Eu esqueci o que foi mostrado no primeiro.
Os passarinhos. Mas aí, e qual estilo é melhor? Dark Fighting ou Water Fighting?
Eu vou Water Fighting porque Dark Fighting já tem alguns Pokémon. Então eu vou Water Fighting. Mas aí eu fico meio puto porque eu vou ter que começar... Eu tenho a Living Deck. Uhum. Pra eu pegar ele, eu preciso 3 dele.
Tá bom.
Agora eu fico na dúvida. Ou dois, né? Porque ele é só o tipo diferente. Não sei. Então, se eu for pegar dois desse, sei lá, a merda que vai ser. Mas ele tem essas variações e você só poder ter um é chato pra caramba.
E agora falando da outra atualização, que é The Crown of Tundra, que é do mesmo pacote, mas ela só vai chegar em outono do Hemisfério Norte, que eu falei, provavelmente entre setembro e outubro. E é uma região mais montanhosa e com neve, né? É, nessa região eles falaram que eles vão ter um foco maior em exploração. Então, por questão disso, você vai ter um gimmick lá que você vai explorar cavernas, enfim, e lá vão ter Max Raid Battles, né, contra lendários.
É, e falaram que a exploração vai ser multiplayer, né, meio uma coisa que a gente ainda não viu, não sabe nem se vai funcionar isso aí.
Não viu, no Diamond Pro você entrava dentro da caverna lá com os amiguinhos.
Não, mas não batalhava, online. Né?
Não, também. Era local.
Altos receios. Eu gostei muito mais desse DLC do primeiro, pelo menos pelo tema e questão de exploração e ruínas, muito legal. Como o Mario comentou, né, tem lendários novos aí, tem umas versões aparentemente Galar do Moltres, Zapdos e Articuno. Mas pra mim, o tema no geral me agrada mais. Uma ruína lá que é relacionada com os Regis, eu gosto muito dos Regis. E em compensação com a outra ser pra treinar pra competitivo, essa aí vai ser a de capturar pokémons pra usar no competitivo, que você treina no outro DLC.
É por aí. Essa aí eu tive a impressão que eles já estão treinando pra fazer o subterrâneo do Diamond Pearl, né?
Será? Bom, tomara que seja, né? Porque os
eles estão com roupa de minerador, né?
Tá bom, vai, é só isso. O cara lembrou de minas, assim, agora é o Underground
King. Ah, eu acho que as dungeons vão ser minas. Uhum. E aí, dentro das minas vão ter o Den, do Pokémon lendário, e aí, nisso, já estão preparando a Diamond Pearl.
É, o que me agrada dessa história é você entrar em multiplayer com os amiguinhos, né? Você só pode capturar lendário se tiver com um amiguinho. Então, quer dizer, talvez você possa ir single player, mas provavelmente você não vai conseguir derrotar o Pokémon.
É, talvez você seja parceiro com vários retardados, né? Com o CPU retardado e não consiga.
É o Cosmic Power na veia.
O Pokémon GO, quando você vai enfrentar um lendário, você necessita de outras pessoas, tá? Eu suponho que nesse vai acontecer a mesma coisa, em Sword and Shield.
Eu não sei, né? Acho que o nível de integração, assim, do quão sociável você tem que ser, acho que no GO é muito mais, dependendo de outras pessoas, né? Então, eu não sei se nesse DLC vai ser obrigatório. Acho que aqui, como o Jamo falou, vai tacar uns NPC e se vira nos 30, ó.
Aham. Uhum.
E os lendários que a gente não comentou foram os Regis também, porque tem dois novos.
É, um tipo elétrico e outro dragão, se eu não me engano.
Ou Dark, é, então fica um. Tá muito na cara que é elétrico, né?
Tem uma cara de um dragão no ombro do outro Regis.
Mas vai que ele é só Ed, aí ele é Dark.
Ah, não, cara.
Mas vocês gostaram de ver? E eles também trouxeram o Galarian Slowpoke. Inclusive, dá pra pegar já o Galarian Slowpoke. Vocês acharam legal esses Pokémon novos que eles estão trazendo na DLC? E é verdade, a gente esqueceu de falar, mas também tem o Calyrex, que é um veadinho com um cérebro gigante e um corpo estranho.
Ah, o lendário mesmo, né? Que é o que treina na biblioteca, né?
É, exatamente. Diferente do Kubifu, ele treina na biblioteca.
Eu gostei no geral de tudo, tirando o primeiro Slowpoke, que parece que caiu um balde de tinta na cabeça dele.
Ele comeu muita pimenta, Lucas.
Ah, é, comeu muita pimenta.
Pior que é verdade. Ele comeu sementes de galarica.
Ele tacou até golpe de fogo, agora eu entendi, eu não tinha lido isso aí. Porque eu vi ele cuspindo um bagulho de fogo na Direct.
Sim, mas ele é só psíquico ainda.
Moltres Zapdos Articuno eu achei muito, muito bom. Gostei bastante do redesign deles, versão Galaria. Principalmente do Articuno com aquele óculos soltando laser. Achei fenomenal. É fenomenal. Não tenho o que explicar direito.
O Zapdos virou Papaléguas, né?
Virou. Ele não voa mais, né? Atrofiou a asa dele.
Ele só corre. É literalmente um Chocobo agora.
E o Moltres foi mais que... É, tá lá um pássaro com fogo que não tem uma coisa que tá tão diferente. É um pássaro fogo roxo.
É preto, né? Preto e fogo roxo?
Acho que é.
É, ele ficou escurão.
Então, dos três, ele é o Dark, menos... Né? É, ele é o menos relevante, assim, pra mim, nos três.
Cara, com alteração. O cara abriu os três Pokémon no Photoshop e, tipo, diminuiu o contraste, assim, e aumentou diminuiu o brilho. Aí, perfeito.
Jeff vai defender os pássaros?
Eu gostei dos três. Acho que vai dar um belo bicho de pelúcia ali pra vender
o Pokémon 6. O cara já tá pensando ali na frente, né? No consumismo, já.
Não, mas eu gostei. Eu acho que só trazer. Acho que se eles só trouxessem os lendários sem dar um frufru, principalmente pra quem já tem eles, né? Várias pessoas que gostam de ficar colecionando a Dex inteira. Acho interessante eles pelo menos trazer algo novo. Pra obrigar o desgraçado a pagar $30.
É bem isso.
E vocês acreditam que vai ter mais além desse que mostraram? Ou agora. Considerando que, assim, o Slowbro barra Slowking. Eles não mostraram, mas a gente sabe que existe. Vocês acham que vão ter outras raças de Galar ou acabou?
Não.
E eles mostraram tudo agora.
Eu acho que pode ter, sim, com certeza. Cara, eles abriram as portas pros lendários. Se lendário pode ter Galar Form agora, mano, o céu é o limite. Pode ver um Rayquaza agora de saia, sei lá, mano. Vai vir.
As Ultra Beasts não foram mostradas, vão mostrar Ultra Beasts de Galar, que não faz sentido nenhum pro lore.
Não, mano, deixa as Ultra Beasts onde elas estão, na memória.
Não.
Seguindo a estratégia que eles usaram no jogo base, que é não mostrar tudo que tinha no jogo, tinha várias Galarian Forms que eu me surpreendi jogando. Eu espero que eles repitam essa estratégia nessas DLCs e quando eu for jogar eu me depare com criaturas novas. Que eu acho que vai acontecer.
É uma lógica interessante, mas eu acho que é uma lógica diferente quando você tem que vender um jogo e você tem que vender uma DLC.
Uhum.
DLC, eu acho que. Eu chutaria que. Assim, eu espero estar errado, mas eu chutaria que eles mostraram tudo justamente pra a gente tá pagando esse pau aqui.
É que tá num nível que botar os três lendários, os pássaros com versão Galar já quebra, faz o queixo de muita gente cair. Eu mais por isso, né?
Você acha que eles jogaram essa, que é talvez a coisa mais legal, e eles estão se segurando com o resto?
É, pode ser uma coisinha ou outra.
Você tá falando isso, mas quando apareceu o Mewtwo de Galar com seis braços e dois chifres, tá ligado? Mano, você vai ver que a galera vai pirar.
Vai aparecer o Mewtree, né, finalmente.
Mewtree.
É ele e o Goku Super Saiyajin 5, dois personagens de fanfic que vão aparecer juntos, né? E DLC de Smash tá aí, vamos lá.
Eu acho que a estratégia tem que ser essa mesmo. Tem que mostrar tudo. Independente se eles mostraram ou não, você tem que vender a DLC. Pra vender DLC, DLC é algo meio confuso, porque a gente nunca sabe o que tá comprando, né? Fala assim, ah, beleza, tem uma ilha lá, mas essa ilha é grande, essa ilha é pequena, essa ilha... você não tem ideia. Então acho que quanto mais conteúdo você mostra, eu entendo a frustração do Lucas de ver tudo e ficar broxado, mas acho que até pro consumidor é melhor, quanto mais eles mostraram.
Aí você comentou de confuso, sabe o que é confuso? O preço. Só isso.
É, eu não acho confuso não, cara. Que nem a gente...
Ah, na hora foi confuso. Eles escreveram it, eles escreveram pra cada, assim, $30 cada. É cada expansão de ilha ou cada jogo. Então ficou uma churumada de gente na internet discutindo à toa. Uns falando que é $60 pra puxar a sardinha pro lado pra criticar, e outros falando que é 30, sem ter noção de que era 30 mesmo de fato.
30 pra qualquer versão também, era tá, é. foi uma loucura.
Então foi muito ruim a forma que eles apresentaram o preço, porque todo mundo que eu, assim, pelo menos que eu tava comprando na hora, assim, mandando mensagem bem na hora, achou confuso o preço e ficou, putz, 60, outros, não, é 30. Então eles pecaram nesse aspecto, na apresentação.
E uma coisa que foi confusa, Lucas, pra quem assistiu na hora, que o Jeff, ele assistiu acho depois e não teve essa emoção, é você ver eles fazendo o vídeo duas vezes, dá um loop lá e você rever o vídeo.
Duas vezes não,
e
mano.
E ficar tudo confuso.
Foi três vezes, mano. Foi Haruhi Suzumiya na sua cara, sabe? O negócio repetiu, foi, mano, o Direct tem 30, 20 minutos, é 10 é repetindo o negócio.
E o corte ainda, por causa desse erro de... da exibição, ainda foi lá e cortou o final sem a informação, aí você teve que abrir, esperar o vídeo ser upado pra você abrir e ver o que tinha no final.
Verdade, eles só falaram e temos mais novidades e obrigado por apresentar. Ai, que vergonha, cara, o estagiário tava renderizando o vídeo e esqueceu de fazer as coisas certas, os cortes certos.
Pior que eu não duvido que a culpa foi do YouTube, porque quando upou tava certo, então eu não sei. Fica a dúvida aí.
Cara, eu tava na transmissão online, eu voltei pra ter certeza que não era pau da minha internet, e não era. Tem alguma coisa muito errada, acho que não era do YouTube.
Não sei, fica a dúvida aí. De quem foi a culpa, de qual estagiário foi?
do YouTube e da Nintendo, né? Com certeza esse cara tá levando chibatado agora. Mas eu só quero lembrar de duas novidades que não são novidades, acho que eram coisas que realmente, literalmente, estavam faltando. O Squirtle e o Bulbasaur estavam faltando, sim. Se tem Charizard, porra, não vai desmerecer os outros dois iniciais. Tá bem que os outros iniciais, as outras versões não estão, mas se é de canto, tem que tá lá, né? E eu gostei, adorei o G-Max do Venusaur do Blastoise. Eu acho que é completamente diferente das megas evoluções que transformam os bichos, tipo, sei lá, em versões meio bizarras. Tipo, eles tentam deixar o bicho mais foda. Ah, o que é um Blastoise mais foda que dois canhões? Ah, três canhões, sabe? E ou um canhão super foda nas costas. Não, esse Blastoise, ele é grande, tipo, parrudo, assim.
É grande.
E tem, ele tem muitos canhões. mas eu acho legal que a Gigantamax permite você aloprar o bicho. Tem um Snorlax. Se fosse uma mega evolução, o Snorlax ele, com uma árvore na barriga, ele é estranho. Mas quando a Gigantamax, você sabe como ilusão e tudo, coloca uma árvore, exagera, sabe? Faz um negócio ser idiota.
É bem isso. Em Inteleon lá, ele tem um golpe que é um tiro, né? O golpe signature dele. Aí Gigantamax, ele virou um camper. Ele fica lá em cima tirando sniper e pegando killstreak no Call of Duty.
Não, já que você comentou, a gente também vai ter a GMAX dos três iniciais, né? Mas, tá, isso foi esquisito. O Rillaboom com uma bateria completa, tipo, bem...
Ah, maneiro.
É da hora, tudo da hora.
Não, o Cinderace ficou muito louco.
O Cinderace tá com a pose da Gainax lá em cima, né? Com os braços cruzados.
Não, mas ele tá muito
da hora. E aquela bola com cara.
Mano, ele tá muito da hora, velho.
Todos são muito da hora.
Ele virou o Clonoa, cara.
É verdade, ele tem um puta orelhão agora.
É o design que sempre deveria ter sido. Depois que eu vi, eu falei, realmente, o Cinderace podia ficar assim pra sempre. Mas, cara, como é uma transformação, tipo, nível Super Saiyajin 3, sabe? Eu não me importo do cabelo crescer, das orelhas crescerem e descerem, assim. Eu realmente, literalmente gostei dele.
Ó, fica a curiosidade que aquela árvore, que aquele, sei lá, aquele poste enorme que o interno tá em cima, é o rabo dele. E a mira dele é o dedo. O dedo cresceu pra caramba e tá um mira de sniper, então tá
muito da hora. Caramba, eu achei que era um equipamento mesmo, não o dedo dele, caraca.
Proctologista.
Ô Jeff, essa Gigantamax do Intel mudou sua opinião sobre ele?
Não. Eu não continuo não gostando dele.
Tadinho.
Mas minha camiseta do Sobo é muito bonita.
Jefferson, sabe o que é mais bonito que a camiseta do Sobo?
O quê?
Porra, a camiseta que eu enviei pra você, mano. Ela te serviu?
Ah, serviu. Aliás, a gente vai falar aqui agora?
Não sei, só quis comentar, achei que era oportuno.
A gente esqueceu de comentar, mas a gente ia poder se vestir como presidente da região de Galar, ou se vestir como a Marnie.
É.
Tem bastantes roupinhas legais. As de dojo lá, amarela, achei meio esquisito, mas a bike me chamou a atenção, que parece coisa de... Não é rally? Sabe aquelas bikes que é terra? Uhum. Que você fica com uma roupa com um capacete...
Eles chamam de mountain bike.
É.
Mas qualquer merda é mountain bike, cara. Tipo, quem era criança e tinha uma mountain bike, não era uma mountain bike, tá, gente? Era só uma bicicleta com o nome mountain bike.
Mas eu gostei do que eles ofereceram. Eu só acho engraçado se vestir como presidente. Será que vai ficar a pancinha? Não precisa atenção nisso.
Eu gostaria, hein, mano? Representatividade no personagem.
Não, eu gostei de ficar com side cut na parada.
Eu acho que o Lucas quer sabotar esse DLC, né? Porque se você me falar, costume por 30 dólares é muito caro.
Como isso assim? E eles começaram... Não, só o costume por 30 dólares é caro, mas... E eles começaram apresentando isso, né? No início ele fala, nossa, vai ter um monte de roupa, né?
É, vai ter umas roupas legais.
E foi impressão minha? Ou aqueles óculos são da... Eles mostraram dois óculos. É um óculos Team da Team Flare e o outro é o óculos do...
Do Team School,
Do Getz, né?
Do Team School.
Não, mas eu senti a referência do Getz, que é um triângulo num olho só, e o outro é o Team Flare, que é um óculos com as linhas retas lá.
É, exatamente. É essa a referência mesmo, né? Eu não brisei quando eu ouvi isso.
Só se eu brisei é a mesma coisa também, mas eu tive a mesma impressão.
Não, do Team School vai ter também, Mario. Não é do Team School, é do Team Yell que vai ter coisa.
Do Team Yell tem o seu cabelo punk ali.
Sim. E até acho que as roupas do Yell também, não vai?
É, mas eu acho que isso é contraste pra Marnie. Eu acho que você vai ter uma roupa masculina e a Marnie é a versão feminina.
Sim, sim.
O que eu acho uma bosta, porque eu gostaria de me vestir como a Marnie, assim.
Não, a feminina é a Marnie e o masculino é o presidente, que eu esqueci o nome agora.
Rosie.
Ah, é?
Acho que
é só baseado
em que seja.
Pô, que merda.
Mostrou os dois lado a lado.
Estou feliz, eu não me importo em pagar os 29 dólares. Ainda não comprei, vou deixar pra comprar quando estiver chegando mais perto, porque acho que, sei lá, tem mais coisa pra gastar agora. Mas, cara, vou ficar acompanhando as novidades, enfim, não tem mais. Tipo, eu literalmente hypei muito quando terminou a apresentação, muito, 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 muito. Acho que fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz. Tipo, eu literalmente gostei de Pokémon Sword and Shield. Tem falhas, mas acho que com essa DLC a experiência vai ser bem melhor.
Eu também gostei muito e eu estou jogando ranqueadas com a roupinha do Eevee, então eu comprei isso.
Não, mas você tem que vestir com a roupa do Eevee e usar um Eevee, porque se você não pode ser um Pokémon fã de Eevee sem ter um Eevee.
Ah, não, eu caguei, eu não vou, também não vou perder à toa, né?
Eu gosto de DLC, eu acho que pro Pokémon tava faltando. Só espero que, já que abriu as portas pro DLC, eles poderiam fazer no próximo, sei lá, alguma coisa mais difícil, dar um twist. Já dá pra pensar não só no público geral e tentar fazer alguma coisa um pouquinho mais difícil aqui e ali. Talvez protegendo com DLC pago, assim, acho que você tem mais essa possibilidade, porque talvez criança vê DLC e nem vai saber como convencer o pai a comprar isso aí.
E eu gostei muito, acho que eu sou o único que vou falar que gostei muito por causa do Mr. Dungeon, mais do que do DLC de Pokémon, na verdade. E fiquei bem emocionado jogando a demo, vendo a musiquinha, revendo as coisas.
Mas você já comprou o jogo, Lucas?
Não comprei, vou pegar físico, né? Ah, com certeza.
Entendi. Eu acho que esse jogo merece ser físico. Não porque pelas suas questões emocionais aí, é mais porque eu acho que dá pra revender depois.
Não,
eu
pensei que você ia falar o contrário. Pra mim é puramente emocional, porque não vou vender nem fudendo. Mas agora falando do DLC, eu gostei também muito e vai me fazer voltar o Pokémon de vez em quando, e isso é muito bom, porque o jogo não vai ficar parado infinitamente ali.
E agora nós teríamos a sessão de interação com o ouvinte, que é a sessão onde nós respondemos ou discutimos os comentários que vocês deixaram no último ou nos últimos podcasts, né? Acontece que a gente discutiu bastante em 2019 do que a gente faria com a sessão de interação com o ouvinte. E a gente achou melhor a gente lançar um novo podcast. Isso a gente tá falando fora do Nintendo 3, fora do Screen 64. Seria uma sessão apenas pro podcast de sessão de interação com o ouvinte ou com um novo nome que a gente ainda não decidiu. Mas basicamente a gente vai lançar toda a semana um novo podcast juntamente com o Nintendo 3, e esse podcast ele vai ter todos os comentários de todos os podcasts que a gente lançou na semana. Ou seja, se a gente tiver um Screen 64 e um Nintendo 3, a gente vai responder os comentários dos dois. No caso, se você ainda não ouviu, a gente já tá com o podcast no feed, então corre lá e escuta, porque a gente já discutiu os comentários sobre os últimos 4 episódios que a gente ainda não tinha respondido.
E vai ser um podcast um pouquinho mais... Mas...
De menor orçamento.
Menor orçamento, uma palavra perfeita. Porque ninguém é de ferro também.
A gente vai trabalhar com uma forma diferente, então a gente vai editar menos e deixar um pouco mais solto o podcast. Vocês vão sentir um pouco de diferença, mas passem o feedback pra gente e comentem aqui no episódio o que você achou de Pokémon Sword, Pokémon Shield, da DLC e do anúncio de Pokémon Mr. Dungeon, né? Quais foram as suas impressões, o que você mais gostou, se você já comprou a DLC, enfim. Comente tudo que nós leremos em um podcast de comentários.
Esse esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.